Está no ar. Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Muito bem-vindo, quinta-feira, 18 de julho. Estamos começando mais uma edição do Paraná em Rede. Vamos conferir os assuntos em destaque nesta edição. Polícia Civil apreende mais de uma tonelada de drogas em rodovias do Paraná. Procuradoria-Geral da República nega pedido da defesa do ex-presidente Lula para anular condenação do caso do Triplex. No Sul, em destaque de hoje, a produção leiteira da região e a dependência de novos acordos com o Mercosul. E temos também a coluna Vamos Empreender com a Lênia Luz. Fique com a gente, estes e outros assuntos você acompanha agora.
Previsão do tempo.
Desde cedo, sol entre nuvens no interior do Paraná. Na capital, tempo nublado, mas há previsão de alternância com sol na tarde, segundo o CIMEPAR. Cidades do oeste e do noroeste ainda permanecem com nebulosidade. Na capital, a máxima não passa de 16, 18 em Ponta Grossa, 22 para Londrina, Apucarana e Campo Mourão. Máxima de 23 em Maringá, Umuarama e Foz do Iguaçu. 22 em Cascavel, 18 em Guarapuava e 17 em União da Vitória. Em Francisco Beltrão e Pato Branco, a máxima chega a 20 graus nesta quinta-feira. Novos radares meteorológicos devem ser adquiridos pelo Paraná para fazer o monitoramento e prever desastres naturais. O projeto prevê que esses equipamentos sejam disponibilizados para atender a região de Curitiba, Londrina e Maringá.
A Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes está desenvolvendo o projeto em conjunto com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil e o CIMEPAR para a implantação de novas unidades do radar Banda X. O projeto, que inclui os equipamentos na região metropolitana de Curitiba, no litoral e nas cidades do norte do Paraná, Londrina e Maringá, foi discutido em reunião com a participação do cônsul-geral do Japão em Curitiba, Hajime Kimura, e de representantes de uma empresa japonesa. Um radar foi concedido ao Estado no ano passado por esta empresa. E de acordo com o coordenador de Proteção e Defesa Civil, Ricardo Silva, o equipamento apresentou resultados fundamentais na prevenção de desastres naturais.
Esse equipamento já disposto ao Paraná trouxe muito bons resultados, o que levou então à reunião no sentido de retomar o processo para busca de novos equipamentos para cobrir todo o estado do Paraná. Eles são colocados à disposição do estado do Paraná, a princípio, para que eles serem modulados. O que isso significa? Eles estão passando por um processo de modulação para as condições climáticas de pressão, vento, precipitação de chuva do nosso estado. Uma vez ele equalizado, uma vez ele modulado, ele vai poder fazer uma previsão muito mais precisa das condições de chuva que podem gerar deslocamento de massa.
O radar Banda X faz o monitoramento meteorológico de uma área específica, incluindo o processamento das informações que indiquem a possibilidade de ocorrências de deslizamentos e inundações. A meteorologista do Instituto Agronômico do Paraná em Londrina, Ângela Beatriz Costa, diz que este modelo de radar é ideal para centros urbanos e que vai servir como um complemento na previsão do tempo.
Ele tem uma abrangência de 50 a 80 quilômetros, né? E vai ser muito bem, muito utilizado para o pessoal da Defesa Civil, para coletar as informações dos centros urbanos. A cada 2 minutos, a gente vai ter essas informações das tempestades mais intensas. Será muito útil para a Defesa Civil. O pessoal vai ter essas informações, este radar, e ele vai completar a previsão do tempo com os dados, com as informações que os meteorologistas usam no dia a dia.
De acordo com o representante da Secretaria do Planejamento, Maurício Scandellari, a equipe técnica do governo já está avaliando o melhor formato para a compra dos equipamentos.
Em princípio, a compra de 4 radares, os técnicos vão fazer toda a análise de qual seria a melhor maneira de aquisição desses radares. Aí vai ser feita toda a parte burocrática de licitação, mas tudo muito claro, muito limpo. da maneira que o Paraná vem tocando os seus negócios.
De Curitiba, repórter David Lira.
A juíza Paola Gonçalves Mancini de Lima, da 2ª Vara Criminal de Guarapuava, negou os recursos da acusação e da defesa no que envolve Felipe Manweiler, acusado de matar a advogada Tatiana Spitzner em julho do ano passado, em Guarapuava. A juíza encaminhou os recursos para a decisão do Tribunal de Justiça. O recurso da defesa pede que o réu não seja julgado pelo Tribunal do Júri. E o Ministério Público recorreu da absolvição do crime de cárcere privado. Agora quem bate o martelo é o TJ. A Polícia Civil do Paraná apreendeu em um só dia 1,4 tonelada de drogas em rodovias do estado.
Em Marmeleiro, 4 pessoas foram presas em flagrante pelo crime de tráfego de drogas, com 730 quilos que estavam embalados e escondidos no porta-malas de um veículo HB20 branco com registro de furto. O veículo foi abordado após uma perseguição na PR-180 e a ação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar, com apoio de um veículo Polo de cor prata e de um Cruze azul, funcionando como carro batedor. O motorista do HB20 dirigia em direção ao sul do país. Com o trabalho de investigação, a polícia obteve informações de que os 3 veículos transitavam pela região sudoeste do Paraná e no momento em que os policiais fizeram a abordagem do comboio em Marmeleiro, os suspeitos tentaram fugir. O veículo com a droga bateu contra um poste e o motorista foi preso. Outros 3 ocupantes do Cruz também foram presos e o motorista do Polo conseguiu fugir. Na segunda ação em Porto Amazonas, a apreensão de 646 quilos de maconha aconteceu na BR-277. Os policiais civis abordaram um veículo Saveiro com placa do Rio Grande do Sul e registro de roubo, que era conduzido por um jovem de 22 anos sem passagem criminal. Ele havia saído de Santa Helena, no oeste do Paraná, e a suspeita é de que levaria a droga para algum dos outros estados da região sul. Repórter Priscila Paganotto.
Destaque agora do Noticiário Nacional. O presidente Jair Bolsonaro assumiu temporariamente a presidência do Mercosul e falou que a prioridade é reduzir barreiras tarifárias.
O Brasil assumiu nesta quarta-feira a presidência temporária do Mercosul durante a cúpula dos chefes de Estado do bloco em Santa Fé, na Argentina. No discurso, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a prioridade será reduzir as barreiras tarifárias para ampliar o livre comércio entre os países.
Nosso enfoque recairá na modernização dos regulamentos sobre produção e comercialização de bens e serviços. Trabalharemos para finalmente incluir os automóveis e o açúcar na União Aduaneira. Atuaremos, de igual maneira, pelo fim das repetidas prorrogações dos regimes especiais. Ou as tarifas são comuns ou não são. Não queremos uma União Aduaneira pela metade.
A cada 6 meses, os países que fazem parte do Mercosul, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, se revezam na presidência rotativa. A Venezuela é um Estado parte, mas está suspensa do bloco desde 2017 por praticar violações políticas, econômicas e de direitos humanos. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
Daqui a pouco a gente vai falar também aqui sobre o Sul em Destaque, a cadeia leiteira, que envolve Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e que depende de negociações com o Mercosul. Daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto. E o texto da reforma da Previdência deve ser enviado ao Senado no dia 8 de agosto. Quem deu esta garantia foi o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia.
Líderes partidários da Câmara se reuniram com o presidente da Casa, Rodrigo Maia, para acertar os detalhes para a votação em segundo turno da reforma da Previdência, marcada para 6 de agosto. De acordo com o calendário previsto por Rodrigo Maia, a Câmara deve votar a matéria em 3 dias e encaminhar o texto para o Senado no dia 8 de agosto.
Fazer uma radiografia do resultado dos destaques para que a gente possa chegar no dia 6 sem nenhum tipo de risco. O resultado do segundo turno não será igual ao do primeiro turno, que a gente tem o mesmo resultado nos 2 turnos.
O presidente da Câmara voltou a defender a inclusão de estados e municípios na proposta. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também defendeu essa pauta. Para ele, o tema deve entrar na reforma por meio de uma proposta de emenda à Constituição paralela, evitando assim uma nova votação na Câmara.
O Senado Federal é a Casa da Federação, tem que cuidar dos estados e dos municípios brasileiros. Se o relator da matéria, o senador Tasso, tem o desejo de incluir, se há o sentimento do Senado como Casa da Federação, eu espero que o Senado possa debater e incluir os estados e municípios na nova Previdência.
Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
E a PGR, Procuradoria-Geral da República, enviou ao Superior Tribunal de Justiça parecer contrário ao pedido da defesa do ex-presidente Lula para anular a condenação no caso do triplex do Guarujá. O parecer foi assinado pelo subprocurador Nívio de Freitas Silva Filho. Lula, que segue preso em Curitiba na superintendência da Polícia Federal, foi condenado no caso. A defesa dele sustenta no STJ que as supostas conversas divulgadas pelo site Intercept Brasil entre procuradores da Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro revelariam que o julgamento de Lula não foi imparcial, mas o pedido da defesa não foi acatado pela PGR. A seguir, falamos sobre o setor leiteiro na região sul do Paraná. E o estado paranaense está proibindo o uso do método fracking para exploração de gás do xisto. Você vai saber o que isso quer dizer já já.
O Paraná em Rede volta já.